Gente, provar que alguém tem uma limitação para se aposentar no Brasil sempre pareceu uma questão puramente médica, né?
Sempre foi visto dessa forma.
É, a gente cresce com essa ideia de que a saúde para o trabalho é tipo um raio-x. Ou o osso está quebrado ou ele está inteiro. A pessoa entrega o papel com o diagnóstico, o médico carimba e o sistema decide a vida inteira ali.
Pois é. E por muito tempo foi exatamente essa a visão. Uma coisa super fria, de laboratório mesmo. O problema é que a vida real de quem acorda cedo para pegar ônibus e trabalhar não acontece dentro de um laboratório.
Nossa, com certeza não. E é exatamente por isso que no nosso mergulho de hoje a gente vai investigar uma mudança de paradigma que pouca gente compreende a fundo, mesmo agora em 2026.
É um tema riquíssimo.
Sim. Nós reunimos leis, normas técnicas e decisões de tribunais para investigar um dos direitos mais blindados do sistema previdenciário brasileiro. A aposentadoria para a pessoa com deficiência. A premissa atual do sistema é fascinante. Pararam de perguntar só qual é a doença e passaram a perguntar como o mundo ao redor impõe barreiras ao trabalho dessa pessoa.
Exato. E essa inversão de lógica, sabe, é o que torna esse direito tão vital. A gente está falando de uma estrutura jurídica muito sofisticada que foi desenhada justamente para equilibrar a balança para quem trabalha em desvantagem no dia a dia.
Mas, ó, antes da gente entrar nessa estrutura, vale um alinhamento rápido, até por respeito a quem nos acompanha e já domina o básico do assunto. A terminologia mudou. Nas dezenas de páginas das nossas fontes de hoje, termos antigos simplesmente não existem. Foram banidos mesmo.
As palavras importam muito no direito.
Demais. A nomenclatura correta, técnica e legal é pessoa com deficiência ou a sigla PCD. Nada de usar deficiente ou portador. Da mesma forma, quando a gente precisar mencionar aquela situação em que a pessoa não tem mais nenhuma capacidade de trabalhar, a gente vai falar em aposentadoria por incapacidade permanente, deixando aquele termo antigo e invalidez nos livros de história.
É um ajuste super necessário, porque é a linguagem dita como a lei é interpretada lá na frente.
E já que a gente tocou na lei, o que as fontes mostram de forma bem clara é que a aposentadoria PCD não é um favorzinho do INSS. Ela é uma imposição que vem do topo da pirâmide jurídica brasileira.
Sim, eu vi isso nas anotações. Elas descrevem o sistema como um escudo de várias camadas, né? E eu queria entender a mecânica dessa proteção. Pelo que eu li, tudo começa lá na Constituição Federal, certo? Sem dúvida. Fica lá no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. Em regra, a Constituição proíbe critérios diferenciados para a aposentadoria, mas ela mesma cria exceções claríssimas. E uma delas é justamente para a pessoa com deficiência.
Então é a própria Constituição obrigando o sistema previdenciário a tratar essas pessoas com regras diferentes.
Exatamente isso. A Constituição dá a ordem, mas não dá os detalhes, sabe? Ela delega a criação dessas regras para uma lei específica. E é aí que entra a grande protagonista do nosso material hoje.
A Lei Complementar 142 de 2013, né?
Ela mesma. Essa lei complementar é o coração do direito da pessoa com deficiência. Foi ela que pegou a ordem da Constituição e estabeleceu as idades, os tempos de contribuição e a forma de calcular tudo. E para fazer essa lei funcionar no dia a dia das agências do INSS, a gente teve o Decreto 8.145.
Que funciona tipo um manual de operações para os peritos, certo?
Exato. E para fechar esse cerco protetivo, a gente não pode esquecer da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Foi ela que alinhou o Brasil aos tratados internacionais e definiu o que realmente significa ser uma pessoa com deficiência perante a lei.
Lendo sobre essa definição na Lei Brasileira de Inclusão, eu anotei uma analogia que me pareceu muito precisa. O sistema antigo, que só olhava para o CID, o código da doença, era tipo uma loja que só vende camisa de tamanho único.
Boa comparação.
Pois é. Se a condição de saúde é grave, a pessoa veste a camisa e ganha o benefício. Se não for, volta a trabalhar. Já o modelo atual parece mais um terno feito sob medida para a realidade do trabalhador. Mas vem cá, como o INSS faz essa medição na prática? Porque se o diagnóstico não é mais o fator único, o que os peritos estão avaliando de fato?
Eles estão avaliando a limitação funcional imposta pelo ambiente. O sistema adotou o que a gente chama de modelo biopsicossocial. Primeiro, claro, tem um requisito básico. A pessoa precisa ter um impedimento de longo prazo. Pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
E a lei entende esse longo prazo como o quê?
Como algo que dura pelo menos 2 anos. Mas olha, o diagnóstico é só o ponto de partida. O que realmente vai definir o direito é a interação desse impedimento com as barreiras do dia a dia.
Espera, isso quer dizer que 2 pessoas com exatamente a mesma condição de saúde podem ser avaliadas de um jeito completamente diferente pelo INSS?
Com toda certeza. Imagina 2 trabalhadores com o mesmo grau de perda auditiva. Um deles trabalha num escritório fechado, com tecnologia adaptada, comunicação por texto, tudo certinho. O outro é um operário da construção civil num ambiente super ruidoso, onde a comunicação rápida é questão de segurança e a empresa não dá adaptação nenhuma.
Nossa, a barreira do operário é muito maior.
Infinitamente maior. A deficiência no conceito legal não está só no ouvido dele. Está na fricção entre a limitação que ele tem e o ambiente que não está adaptado para ele.
Caramba, isso muda tudo. Mas como que o sistema transforma essa fricção da vida real num número dentro de um processo burocrático?
É aí que entra um instrumento chamado IFBR. É o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado. E aqui tem uma mudança prática gigante. Não é mais só uma consulta com o médico perito. O processo exige o olhar cruzado do médico e do assistente social.
Sério? O assistente social tem o mesmo peso que o médico nessa decisão?
Muitas vezes um peso até mais determinante para a pontuação final. O IFBRA avalia a vida da pessoa em 7 domínios. O médico e o assistente vão pontuar os desafios na área sensorial, na comunicação, na mobilidade.
Quer dizer, se a pessoa consegue se locomover bem para o trabalho e tal.
Isso. E continua. Avaliam também os cuidados pessoais, a vida doméstica, a parte de educação, trabalho e vida econômica e, por fim, a sociabilidade e cidadania.
É uma varredura completa mesmo. Eles querem saber até se a pessoa consegue preparar a própria comida, né?
É um questionário bem minucioso. E com base na pontuação desses 7 domínios, o sistema gera o resultado mais importante de toda essa jornada. A deficiência vai ser classificada em 3 graus. Leve, moderada ou grave.
E é esse grau que vai ditar as regras do jogo daqui para frente.
Exatamente, é ele que determina qual vai ser o desconto de tempo para a aposentadoria.
Bom, então vamos entrar nessa questão do tempo, porque lendo as fontes, tem um ponto que parece um oásis no meio de um deserto, sabe?
Sei bem do que você está falando.
Pois é. Nos últimos anos, a reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103, dominou os noticiários. E o consenso geral é que as regras ficaram duríssimas para todo mundo. Idades mais altas, pedágios infinitos para quem estava perto de aposentar. Mas as nossas fontes mostram que a Lei Complementar 142 tem tipo um superpoder contra a reforma. Como isso aconteceu?
Foi uma vitória jurídica raríssima, para ser honesto. O texto da reforma revogou dezenas de leis protetivas, mas quando a gente olha para o artigo 22 da Emenda 103, lá no parágrafo 2º, tem uma ressalva expressa.
Eles blindaram a lei das pessoas com deficiência.
Sim. O texto constitucional determinou que as regras da Lei Complementar 142 continuam valendo integralmente até que uma nova lei venha a alterar isso. Como essa nova lei não existe, a pessoa com deficiência simplesmente escapa das regras cruéis da reforma.
Nossa, então na prática, as idades mínimas altíssimas da reforma não se aplicam a essas pessoas? Vamos desempacotar isso e detalhar as 2 modalidades principais que ficaram intactas. Começando pela modalidade por tempo de contribuição. Como funciona a redução baseada naquele grau do IFRAM?
O maior atrativo dessa modalidade por tempo é que ela não exige idade mínima.
Nenhuma idade mínima?
Nenhuma. O que importa é o tempo de recolhimento, que vai diminuindo conforme o grau da deficiência. Se for classificada como grave, o homem precisa de 25 anos de contribuição e a mulher de apenas 20 anos.
20 anos sem idade mínima. Hoje em dia, isso é uma raridade absoluta. E para os outros graus?
Se a deficiência for moderada, sobe um pouquinho. 29 anos para o homem e 24 para a mulher. E se for leve, são 33 anos para o homem e 28 para a mulher.
As fontes até trazem um caso hipotético bem legal para ilustrar isso. O do senhor Pedro. Ele é cabeleireiro e convive com uma deficiência auditiva grave desde a infância. ele começou a trabalhar formalmente muito cedo. E aí, aos 49 anos de idade, ele completou os 25 anos de contribuição ao INSS.
Um caso clássico.
Nessas regras, aos 49 anos, ele já pode pendurar as tesouras e se aposentar. Confere?
Corretíssimo. Como o grau dele foi atestado como grave, os 25 anos de recolhimento são tudo o que a lei exige. A idade de 49 anos simplesmente não importa para a concessão.
Incrível. Mas e quem não consegue bater essas metas de tempo de contribuição? Pense em alguém que teve muita dificuldade de entrar no mercado formal justamente por causa das barreiras e não conseguiu juntar 25 ou 30 anos de carteira assinada.
Para esses casos, o escudo oferece a segunda porta de entrada, que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Aqui, a exigência de idade existe sim, mas ela é reduzida. São 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres.
Muito menos que os 65 e 62 da regra geral de hoje, né?
Bem menos. E o tempo de contribuição exigido despenca. A pessoa só precisa comprovar 15 anos de contribuição. O detalhe importante é que esses 15 anos têm que ter sido trabalhados na condição de pessoa com deficiência.
E aí não importa o grau, né?
Não importa. Para essa modalidade por idade, o requisito de 15 anos é fixo, seja a deficiência leve, moderada ou grave. E vale lembrar que nas duas modalidades exige-se uma carência de 180 meses.
Que na prática quer dizer ter pelo menos 15 anos de pagamentos em dia lá no sistema.
Exatamente isso.
Entendido. Agora, vamos falar da parte que mais dói ou alivia, que é o bolso. Conhecer os caminhos de tempo e idade é excelente, mas o que isso significa na conta bancária de quem trabalhou a vida toda? A reforma achatou a média salarial da maioria da população. A Lei 142 também protege o cálculo do benefício.
Protege, e de um jeito formidável. O cálculo financeiro foi mantido em padrões que quase ninguém mais tem acesso no Brasil. Na modalidade por tempo de contribuição, o valor pago é de 100% da média salarial.
100%?
Sem cortes. Da vida da pessoa. Ou seja, só os melhores salários entram na conta.
E sem aplicação do fator previdenciário obrigatório, né? Aquele redutor que punia quem se aposentava mais jovem, tipo o senhor Pedro.
Exato. O fator previdenciário só entra na aposentadoria PCD se for para aumentar o benefício, o que é bem raro. Na prática, se a média dos melhores salários do Pedro deu R$5.000, ele vai receber R$5.000.
Fantástico. E na modalidade por idade, a fórmula muda?
Muda um pouquinho, mas continua sendo muito vantajosa. O INSS faz a mesma média dos melhores salários e o trabalhador recebe 70% desse valor, somando mais 1% para cada ano que ele contribuiu.
Então, se a pessoa contribuiu os 15 anos mínimos, ela já larga ganhando 85% da média?
Perfeita matemática é essa. Lembrando que nenhum benefício pode ser menor que o salário mínimo, o piso, que para as projeções de 2026 está em R$ 1.621, e também não pode passar do teto do INSS, que chega a R$ 8.157.
Tem um ponto crítico nas nossas anotações que me chamou muito a atenção. É super comum rolar uma confusão entre a aposentadoria da pessoa com deficiência e o BPC. Aquele benefício da LOAS, sabe?
Nossa, é uma confusão enorme mesmo. E que prejudica milhares de famílias.
Pois é. Muitas vezes o trabalhador foge de pedir aposentadoria porque acha que as regras engessadas do BPC vão se aplicar a ele. Qual que é a diferença fundamental para a gente separar isso de vez?
São mundos totalmente opostos. O BPC, que é o Beneficiário de Prestação Continuada, é assistencial. Ele existe para socorrer quem tem baixa renda e não tem meios de prover o sustento. Ele paga estritamente um salário mínimo, não tem 13º e a regra de ouro. Quem recebe o BPC não pode trabalhar formalmente.
Se assinar a carteira, perde o benefício.
Na hora. O benefício é suspenso. Já a aposentadoria PCD é previdenciária. É um retorno pelo que a pessoa contribuiu ao longo da vida. Tem 13º, pode chegar ao teto do INSS e o mais importante de tudo, a pessoa mantém a autonomia laboral.
Ou seja, a pessoa pode se aposentar como PCD num dia e continuar trabalhando com carteira assinada no outro?
Exatamente. Ela recebe o salário do emprego somado à aposentadoria, sem problema nenhum.
É, e isso também diferencia ela da aposentadoria por incapacidade permanente, o antigo auxílio invalidez, né? Porque se a pessoa é declarada incapaz, ela também é proibida de trabalhar.
É a premissa básica da incapacidade, né? Na PCD, o sistema reconhece que a pessoa é super produtiva, só entende que o esforço dela custa mais caro, fisicamente e mentalmente, por causa das barreiras. É uma compensação, não um atestado de incapacidade.
Faz todo sentido. Bom, mas se os requisitos são tão bons e o cálculo protege a renda, vem a dúvida óbvia. Por que tantos pedidos são negados nas agências do INSS? Lendo o material, eu vi que o grande obstáculo é a linha do tempo da vida profissional. E para entender isso, eu fiz uma anotação aqui.
Pode falar?
Imagina que o tempo de trabalho são moedas diferentes. A pessoa viaja, usa dólar e volta para o Brasil com dólares na carteira. Mas aqui a gente usa real. Então, para comprar algo, ela vai numa casa de câmbio e converte o dólar para o real. O tempo de contribuição de quem adquira uma deficiência no meio da carreira funciona meio assim. Tem como converter o tempo comum para tempo PCD.
Achei excelente a analogia da casa de câmbio. E sim, isso é um mecanismo técnico previsto no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 142. A lei permite essa conversão. Afinal, muita gente não nasce com a limitação. A deficiência pode vir ao longo da vida por um acidente ou uma doença.
E se a pessoa trabalhou 15 anos sem a deficiência? Esse tempo não evapora, né?
De jeito nenhum. E como funciona a cotação nessa sua casa de câmbio? O INSS usa multiplicadores fixados em lei, cruzando o gênero e o grau da deficiência. Vamos supor que um homem com 15 anos de contribuição comum sofre um acidente e ganha o grau grave.
Ele precisaria de 25 anos no total.
Isso. A lei manda pegar esses 15 anos iniciais dele e multiplicar por 0,71. Isso transforma o tempo comum no equivalente a 10,6 anos na tabela PCD.
Parece que o número diminuiu, mas na verdade ajustou para uma linha de chegada que está bem mais perto.
Exato. Salva muitas aposentadorias que seriam negadas.
Só que tem um porém girontesco aí. Para o INSS fazer essa conta de conversão, eles precisam de um marco zero. Precisam saber exatamente quando a deficiência começou. É a famosa DID, a data de início da deficiência. O problema nas fontes é assustador. Como que alguém prova hoje que uma deficiência começou há 20, 30 anos?
Esse, sem dúvida, é o maior campo de batalha administrativo. Se o segurado chega na agência hoje com um laudo da semana passada atestando a condição, muitos peritos simplesmente fixam a DID na data do laudo.
Eles ignoram todo o histórico da pessoa só porque não tem um papel timbrado de 2 décadas atrás?
Exatamente isso. O que destrói o direito à conversão de tempo e à aposentadoria mais cedo. E exigir isso é quase impossível. Prontuários se perdem, clínicas fecham, o médico se aposenta.
E como que se resolve isso? Especialmente se a limitação começou antes mesmo da lei existir, lá antes de 2013.
Essa injustiça foi parar no Supremo Tribunal Federal. O STF julgou o tema 416, que virou um divisor de águas. O Supremo definiu que, para períodos anteriores a 2013, não se pode exigir laudo médico exato da época. A pessoa pode provar a DID com prora material indireta somada a testemunhas.
Que tipo de prova material indireta?
Coisas do dia a dia da pessoa. Uma receita bem antiga de um remédio contínuo, a nota fiscal de um óculos especial ou de uma prótese, um requerimento antigo na escola para adaptar uma carteira, um histórico de afastamento no trabalho.
Ah, então juntando esses papéis antigos com um depoimento de colegas ou familiares obriga o reconhecimento do passado?
O Supremo tirou o peso de depender só daquele laudo clínico perfeito que ninguém guarda.
Foi uma vitória gigante para quem estava perdendo a esperança. Com certeza. Agora me deixa fazer as gazes de advogada do diabo aqui. A gente focou o tempo todo no INSS, que é a iniciativa privada. Mas e quem dedica a vida ao serviço público? O estatutário. Ele só imprime a Lei Complementar 142, leva lá no RH do órgão público e pronto. O escudo protege ele igual.
Não, de jeito nenhum. Fazer isso é pedir para o processo ser engavetado. O servidor público não é INSS. Ele está no RPPS, o Regime Próprio de Previdência. O Supremo também teve que pacificar isso através do tema 1014. A decisão foi que a LC 142 não se aplica diretamente aos servidores federais.
E qual é a armadura deles, então?
Eles usam a Lei Complementar 152, de 2015. Os requisitos são super parecidos, mas a base jurídica é diferente. Se pedir usando a lei errada, o pedido é negado por vício de fundamentação. É um detalhezinho que atrasa a vida do servidor em anos.
Falando em processo que se arrasta, nas fontes tem uma lista de erros crassos que o INSS comete. Quais são as armadilhas mais comuns?
Primeiro, errar feio na classificação do IFBR. O assistente social não capta a barreira real e enquadra uma deficiência grave como leve. Isso força a pessoa a trabalhar anos a mais à toa.
Nossa! E o segundo?
Recusar as provas antigas. Mesmo com o tema 416 do STF, muito perito continua ignorando prova indireta. E o terceiro é não aplicar a conversão de tempo no sistema. O INSS não faz a mágica sozinho. Tem que pedir e fundamentar.
E aí a pessoa é empurrada para a justiça. E a gente sabe que processo no Brasil demora 4-5 anos. E aí surge aquele dilema que o STJ resolveu no tema 1124, né? Explica esse cenário.
É uma situação cruel. Imagina que você pediu a aposentadoria PCD em 2020 e o INSS negou. Você entra na justiça e continua trabalhando para pagar as contas. Aí em 2024, você atinge os requisitos para uma aposentadoria comum. Pede lá e eles concedem.
Mas o processo judicial da PCD continua rodando.
Continua. Aí em 2026, o juiz diz que você tinha razão lá em 2020. E manda o INSS pagar os retroativos.
E o INSS dizia o quê?
Que por ter aceitado a comum, a pessoa perdia os atrasados.
Exato. Uma punição.
Mas aí veio o STJ com o tema 1124. Eles decidiram que o segurado pode receber todos os atrasados da ação judicial até a data em que começou a receber a comum. E ainda ganha o direito de escolher qual das duas aposentadorias ele quer manter para o resto da vida. Sempre ficando com a mais vantajosa.
Que maravilha! É a jurisprudência protegendo o patrimônio do trabalhador. Mas olha, antes da gente ir para as conclusões, tem um aviso ético que permeia todo o nosso material e a gente precisa abordar.
Muito bem lembrada. É fundamental. A gente está aqui debatendo vitórias nos tribunais e teses jurídicas, mas existe uma regra séria da OAB pelo provimento 205.
É sobre a forma de comunicar isso, né?
Exatamente. O provimento proíbe qualquer tom mercantilista. Não se pode prometer resultado e é proibido criar aquela falsa urgência de corra antes que a lei mude.
É o fim daquela história de causa ganha que, no fundo, não existe.
Não existe em área nenhuma do direito. Muito menos no previdenciário que depende de avaliação biopsicossocial, conversão de tempo. O fato de o senhor Pedro ter se aposentado aos 49 anos não significa que outro cabeleireiro vai conseguir igual. Cada histórico é único e exige uma análise técnica individual, muito rigorosa, olhando extrato, documento, tudo.
É um recado sério e necessário. A informação aprofundada é a melhor ferramenta contra a burocracia, claro, mas aplicar isso exige rigor. Bom, resumindo a nossa jornada hoje. O sistema evoluiu do mero diagnóstico médico para entender as barreiras sociais. A LC 142 funciona como escudo contra a reforma. Os cálculos são justos e os tribunais garantem trunfos como a conversão de tempo e provas indiretas.
É um caminho denso, mas muito recompensador quando feito direito.
Com certeza. E por isso, a gente deixa um convite suave para quem nos acompanha. Para entender como esse quebra-cabeça de leis e provas se aplica ao próprio histórico ou de um familiar, a equipe do escritório Maria Teixeira Advogados, lá em Brasília, no Distrito Federal, está disponível para contato técnico e análise de casos. E o legal é que eles atendem online segurados de todo o Brasil.
Buscar clareza profissional sobre a própria linha do tempo faz toda a diferença para não perder dinheiro no balcão do INSS.
Sem dúvida. E para encerrar, observando toda essa mecânica do modelo biopsicossocial, alguma coisa te chama a atenção sobre o futuro desse benefício?
Sabe, fica uma reflexão bem provocativa aqui. O IFBA avalia o tamanho da barreira imposta pelo ambiente. Se a barreira é gigante, o grau é grave e a pessoa se aposenta mais cedo. Mas com o avanço da tecnologia e a conscientização, a sociedade tende a ficar mais acessível, né?
Esperamos que sim, as empresas se adaptam, surgem novas tecnologias.
Exato. À medida que essas barreiras externas diminuem, a tendência é que a pontuação de limitação nos questionários também diminua. O paradoxo é, será que no futuro, vivermos num mundo genuinamente mais inclusivo vai tornar quase impossível alcançar uma pontuação de deficiência grave no INSS? Atrasando assim o direito de quem tem a mesma condição clínica da geração de hoje.
Caramba! Ou seja, a vitória da inclusão social pode, ironicamente, acabar atrasando a aposentadoria da pessoa. É um paradoxo de virar a cabeça. Fica a reflexão para quem ouve a gente continuar explorando por conta própria. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.